Campeã com Jimmy Vassar em 1996 e com Alessandro Zanardi em 1997, a Ganassi iniciava a temporada de 98 da kart sendo o time a ser batido. Era a terceira temporada da categoria após a briga com Tony George, e sem as 500 milhas de Indianápolis, a kart mantinha-se forte graças aos pilotos e equipes que se mantiveram quase todas. O ano começou com algumas novidades. Paul Tracy saiu da Penske para formar dupla com Dario Franchitti na Green, campeã em 95 com Jacques Villeneuve, mas vinda de duas temporadas bem abaixo do esperado. Para seu lugar, Roger Penske contratou André Ribeiro, que havia ido bem na Tasman. O time de Steve Horne só teria um carro na disputa e, para substituir o brasileiro, ele trouxe outro, Tony Canaan, campeão da Indy Lights de 97. Além dele, a categoria teria também a estreia de Hélio Castro Neves na Bettenhausen. Quinta-feira, 28 de março de 2024. E esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela e está começando mais um TBT, mais uma Lembrança de Quinta. Hoje é dia da gente relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido que eu faço sempre para vocês: deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem o nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar bastante a gente. A temporada não teria mais Raul Boesio, que fez sua última temporada em 97 com a Patrick, e já se sabia que aquele ano seria o último de Bob Rahal dentro do cockpit. Na pista, Michael Andretti começou vencendo em Homestead e Adrian Fernandes triunfou na estreia de Moteg no calendário. A pista japonesa, à época revolucionária, por permitir duas corridas ao mesmo tempo, uma no oval e outra no misto, foi incluída na vaga de Surfers Paradise, que foi colocada para o final da temporada. Aí a categoria desembarcou em Long Beach. Fernandes era o líder, empatado com Greg Moore, com 29 pontos, seguido de Andretti, com 21. Gil de Ferran era o quarto, com 20, enquanto Zanardi, que abandonou no Japão, era só o sétimo, com 14 pontos. Se já estava complicado, o fim de semana nas ruas da Califórnia começou pior, com o italiano obtendo somente a sexta fila, em 11º. A pole ficou com Brian Herta, com seu companheiro e dono de equipe, Bob Rahal, ao seu lado. Fernandes foi o terceiro, à frente de um surpreendente Walter Salles, enquanto Moore largou só em 14º, atrás de Canaan. A corrida prometia, afinal, se trata de um dos melhores circuitos de rua do planeta. E a bagunça já se iniciou logo na largada. Herta e Rahal se mantiveram na frente, enquanto Salles passou Fernandes na chicane Toyota. O mexicano recebeu um toquinho de leve de Andretti, mas que não danificou em nada o carro de ambos. Só que logo à frente, um outro toque de Scott Pruett em Al Unser Jr. tirou o piloto da Penske da prova. Castro Neves empacou atrás do estadunidense e foi parar em último. Na volta 5, a corrida recomeçou e Gil tratou de pressionar Adrian. Na volta 6, o brasileiro da Walker ganhou a quarta posição. Andretti veio no embalo e também deixou Fernandes para trás. Duas voltas depois, mais um abandono de Patrick Carpentier. Aí, na volta 12, um pneu furado obrigou Di Ferran a antecipar sua parada e ele foi para o fundo do pelotão. Duas voltas depois, Andretti tomou de Walter a terceira colocação. O brasileiro da Peyton Coyne teve que reduzir para não bater e acabou sem as posições de Fernandes e Franchitti. Zanardi vinha numa boa sétima colocação quando Michel Jordan Jr. estampou a barreira de pneus na curva Firestone e saiu da prova. Mais uma bandeira amarela. O reinício não durou nenhuma volta. Em uma manobra muito otimista na entrada da Indy Left, Paul Tracy jogou o carro para cima de Christian Fittipaldi. O piloto da Neil Mahas não deu espaço, o canadense decolou e ambos foram parar na barreira de pneus. Vários aproveitaram para ir aos boxes e, claro, a confusão estava armada. Numa delas, André Ribeiro, saindo de seu pit, quase colidiu com Herta, que chegava para sua troca de pneus e reabastecimento. Com isso, Rahal tomou-lhe a posição. Mas o líder era JJ Leto, da Hogan, que não havia parado. Assim como Castro Neves, o segundo. Relargada na volta 24 e duas voltas depois, mais um acidente. Andretti tentou uma manobra maluca no hairpin para ganhar as posições de Rahal por fora e de Alex Baron por dentro. Só que ele acabou recebendo o toque do campeão de 92, que nada pôde fazer. Michael voou e acertou PJ Jones. Todos retornaram à prova, mas a bandeira amarela foi agitada porque Rei Hal ficou parado na curva com o motor apagado. No mesmo instante, Leto teve problemas mecânicos e foi aos boxes, dando a liderança a Castro Neves. Na relargada, na volta 30, Hélio era o líder com Gil, Herta, Andretti, Franchitti, Fernandes, Pruett, Canaã, Moore e Zanardi na sequência. Aí de novo o Repin foi palco de mais um entreveiro. Salles se enroscou com Hiro Matsushita e o japonês rodou na curva. Walter tentou contornar, mas ficou parado porque o muro estava à sua frente. Um engarrafamento se formou atrás deles. No total foram 12 pilotos envolvidos no salseiro. PJ Jones, Alex Zanardi, Max Papst, Mimmo Schittarella, André Ribeiro e Alex Baron tentaram passar, mas tiveram que parar no meio da pista. Arnold Mayer e Bob Rahal vieram na sequência. Salles e Papes conseguiram achar um jeito de manobrar o carro e seguir na prova. Castro Neves e Di Ferran chegaram logo no bolo e se livraram rapidamente junto a Herta e Mayer. Rahal ficou empacado de novo, assim como Matsushita, Zanardi e Schittarella. Bandeira amarela e depois de religados os motores, todos retornaram. Alex era o 18º, uma volta atrás. Hélio e Gil seguiram na frente com Herta, Andretti, Franchitti, Fernandes e Pruett na sequência. Daí para baixo, tudo havia mudado. Maurício Gugelmin era o 8º, à frente de Jimmy Vassar, Mark Blundell e Rich Hearne. Salles, Papst, Moore, Baron, Jones e Canaã eram os pilotos na mesma volta do líder. Rahal já estava 4 voltas atrás dos primeiros e Leto a 5 voltas de desvantagem. Relargada na volta 35, a prova seguiu sem mudanças até a volta 38, quando Papes e Baron se tocaram no fim da reta e envolveram André Ribeiro na batida. Baron e André seguiram na prova, enquanto Papes ficou empacado na área de escape. Pace Car na pista novamente. Castro Neves foi aos boxes e Gil de Ferran virou líder, à frente de Herta, Andretti, Franchitti e Fernandes. O mexicano perdeu a posição para Pruett logo na relargada, na volta 42. Algumas voltas depois, e Andretti, em terceiro, começou a ter problemas em seu pneu dianteiro esquerdo, que se desgastava muito além do normal. Ainda assim, ele diminuía a diferença para Herta e partia em busca do segundo lugar, trazendo Franchitti junto dele. Na volta 52, Zanardi conseguiu retornar para a mesma volta do líder, enquanto os problemas de pneu de Michael se agravaram. 3 voltas depois, o pneu não resistiu e estourou na reta, acabando com a prova do piloto Daniel Marras. Gil e Herta foram aos boxes logo em seguida e se deram bem na bandeira amarela. A relargada aconteceu na volta 63 e, incrivelmente, essa foi a última relargada da corrida. Gil e Hélio seguiram na frente com Franchitti, Herta e Pruett no top 5. Zanardi já estava em 12º e, lembre-se, na mesma volta dos líderes. O italiano começou a galgar posições e aí todos notaram que a suspensão do campeão vigente estava levemente entortada. Di Ferran e Castro Neves começaram a batalhar pela primeira posição e na volta 81, o piloto da Bettenhauser fez a ultrapassagem sobre seu compatriota, que era o atual vice-campeão, no fim da reta. Zanardi voltou a ficar uma volta atrás dos dois porque havia entrado para seu pit stop. Logo na sequência, quem parou foi Castro Neves, devolvendo a liderança para Gil. Herta, Franchitti, Pruett, Fernandes, Moore, Canaã, Blundell, Castro Neves, Zanardi, Gugelmin e Vassar eram os pilotos de posições de pontos até a volta 90. Foi quando Hélio tentou passar Blundell na curva Firestone, acabou errando o ponto da freada e ficou encaixotado na barreira de pneus. Apesar disso, ele voltou para a corrida. Mais 3 voltas e a chance de vitória de Gil de Ferran virou pó quando o piloto da Walker foi acometido por um problema de câmbio, lento pela pista até ir aos boxes e se retirar. Vários pilotos aproveitaram para fazer suas paradas finais e os líderes se alternaram por 5 voltas. Foi quando Moore foi aos boxes e acabou atropelando o mecânico, que não teve ferimentos graves. Mas as chances de vitória do canadense se encerravam na bandeira preta, que surgiu por conta do incidente, obrigando o piloto a fazer um stop and go. Na volta 99, Herta voltou à ponta com Franchitti colado em segundo e sim, Zanardi em terceiro, já tendo deixado para trás Blundell, Canaã, Fernandes e Pruett em menos de 15 voltas. O italiano foi reduzindo a diferença cada vez mais, enquanto a torcida aumentava sua vibração com aquela recuperação que já era brilhante. Mas seria muito mais. Zanardi se livrou de Dario na volta 101 e foi para cima de Herta com tudo. O lance de mestre veio a 2 voltas do fim. Logo após a chicane Toyota na curva 3, Zanardi arriscou o que podia e não podia e surpreendeu reta, tomando a liderança enquanto a multidão nas arquibancadas ficou enlouquecida. O piloto da Hei Hao sentiu o baque e Franchitti foi para segundo, mas o ritmo de Alex era muito melhor e ele manteve-se na frente para vencer de forma magistral. Com suspensão torta e sem comunicação no rádio por mais de 50 voltas, Zanardi recebeu a quadriculada na frente pela primeira vez no ano. Franchitti confirmou o segundo lugar e reta, de novo, teve que adiar a sua primeira vitória na categoria após ser ultrapassado nas voltas finais por Zanardi, tal qual em Laguna Seca e a famosa ultrapassagem do italiano sobre ele no Saccarola em 96. Fernandes foi o quarto e seguiu líder, com 41 pontos, 4 à frente de Mur, que ainda chegou em sexto. Entre eles chegou Canaan, em uma corrida bastante segura. Blundell, Vasser, Castro Neves, Guglielmin, Jones e Pruett completaram a zona de pontuação. Aquela vitória gigante foi determinante para Zanardi disparar e dominar a temporada. Ele saiu de Long Beach em terceiro, com 34 pontos, e nas 9 corridas seguintes empilhou 5 vitórias, sendo 4 delas na sequência clássica de Detroit, Portland, Cleveland e Toronto. Em Michigan, na US 500, Greg Moore venceu em dia de fatalidade, quando Fernandes bateu e seu pneu voou em direção à arquibancada, matando 3 torcedores e ferindo mais 9. Fernandes venceu em Mid Ohio e, em outra sequência clássica, Franchitti conseguiu suas 2 primeiras vitórias, em Road America e em Vancouver, que estreou um novo traçado. Brian Herta finalmente estreou no Victory Lane na categoria, vencendo em Laguna Seca, e na estreia de Houston, o primeiro foi novamente Franchitti. Zanardi já estava com a taça segurada e venceu na Austrália, enquanto Vasser assegurou o vice em Fontana. Tony Canaan foi o melhor estreante do ano, na 9ª colocação. Foi a primeira temporada, desde a primeira vitória de Emerson Fittipaldi nas 500 milhas de Michigan de 85, que a bandeira brasileira não era hasteada no alto do pódio. Zanardi já havia escrito seu nome na história da kart e partiu para uma segunda chance de brilhar na Fórmula 1 ao assinar com a Williams. Seu lugar na Ganassi foi ocupado por Juan Pablo Montoya. Como sabemos, o italiano foi muito mal em 99, retornou à kart em 2001 e o resto é história, tanto o acidente, a perda das pernas, a superação, a volta às pistas, o ingresso no paraciclismo e as medalhas paralímpicas em Londres e no Rio de Janeiro. Uma carreira gigante, sempre recordada e que tem naquela vitória esplêndida em Long Beach, há cerca de 26 anos, um de seus pontos altos. Hoje o Zanardi é endeusado, mas domínios nunca agradam o torcedor. Eu me lembro muito bem, em 98, o quanto que o torcedor que acompanhava, o automaníaco que acompanhava a kart, torcia para o Zanardi perder. Mas não era nenhum demérito, nunca foi. Essa história de que a gente torce sempre pro que está ganhando e elege ele como vilão, isso é balela de torcedor comum. A graça é ver surpresas, é ver novos vencedores e domínios. Sempre acaba enchendo o saco um pouco. Mas foi uma das vitórias mais, para mim, a maior vitória do Alessandro Zanardi. Por ele ter ficado atrás uma volta com as condições de pit stop não favoráveis, porque ele estava igual a todo mundo, e em um circuito de rua. Lembre-se, Long Beach é um circuito maravilhoso, mas é de difícil ultrapassagem. E era mais ainda quando não tinha aquele contorno na praça, o retorno pela Shoreline Straight. Era bem mais complicado. O Zanardi deu um show. E não foi por causa de batida dos outros, não. Ele foi se livrando. Ele se livrou de 7 pilotos na pista para sair da posição de uma volta atrás e poder vencer de forma magistral. E aí disparar para o título de 98, que não teve concorrência alguma naquela temporada. Gostaram de relembrar, pessoal? Eu tenho certeza que vocês gostaram. Na semana que vem é a vez da gente relembrar um personagem da história. Então, a lembrança de quinta volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, procurem a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã tem aquecimento no YouTube e no Twitch a partir das 9 da noite. Então, a gente espera vocês, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau!